Pra onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, o seu refúgio das chatices do dia a dia. E hoje temos um tema complexo, difícil, que talvez faça que algumas pessoas desse podcast pareçam mais bocós do que são, mas falaremos coisas bem inteligentes. Pelo menos na pauta tá escrito, a gente vai tentar ler a pauta, a gente foi educado. E para falar de um tema assim que move os corpos, que tem muita física envolvida, trouxemos um time de pessoas, no mínimo, inteligentes. Não pela primeira. Aqui do Cidadela, o nosso doutor Indião, que nunca ouviu de ninguém. Uau, que físico. Mr. Y.
E aí, galera? A única coisa de física que eu lembro hoje, com clareza, é que a velocidade média é a diferença do espaço pelo tempo.
Errou! Ok, talvez ele tenha dado uma canelada, mas eu não sei de física, então...
Eu acho que é a razão do espaço pelo tempo, mas... Vixe. Faz diferença também, quem se importa?
Já foi corrigido na abertura, toma.
A minha professora falava diferença, então, mas é. Eu lembro só do delta, então por isso que ela usava diferença.
O delta é a diferença, mas é que é o espaço final e o espaço inicial, aí divide isso. Pelo tempo, né? Mas tudo então, bem, quem se importa, gente? Física de colegial.
Y tomou uma na abertura, né?
Tomei logo na fuça, cara.
Seguindo com as nossas apresentações, falando diretamente do Japão, a Marie Curie da Física de Partículas de Kaiju, matando um Godzilla por dia, porque matar leão é para os fracos, e além de ser criadora do projeto Mulheres Físicas, doutora Gabriela.
Olá, eu adorei essa abertura, gente, eu não tinha visto. Muito obrigada. Olá a todos, é um prazer estar participando desse podcast Cidadela Geek. E eu espero responder as perguntas de vocês e passar um pouquinho da minha experiência como física.
E seguindo aqui para fechar aqui dos nossos convidados, para provar que não só o Sheldon é capaz de ligar a física com a cultura pop, o físico, cineasta, quarterback e membro do time de exatas do SciCast, Roberto Spinel, o Pena.
Wala wala! E aí, pessoal? Vamos nessa aí. Mas não é Spinel, não. É Spinelli.
Spinelli? Nossa!
Não, cara. É professor de história. Não.
A culpa é de quem fez a pauta. Qualquer coisa eu falo que foi ele que escreveu errado.
Pode chamar de Pena que tá valendo.
E eu, Dalton Cabeça, que entendo apenas da física da atração dos copos de cerveja, digo, corpos celestes. É o máximo que eu entendo de física.
E só pra deixar claro, tá Spinelli, tá, Dalton? Tu que não sabe ler mesmo. Vamos lá.
Ok. Se ele está dizendo que assim está na pauta, depois a gente dá um print na pauta aqui, manda lá.
Mas você sabe que Spinelli, em italiano, é o plural de maconha. É tipo de baseado, assim, é baseados.
Fez o curso errado, hein?
É bizarro. Você podia estar em humanas, amigo.
Eu deveria, Mas assim, de fato, eu também fui para humanas, então a parte de história também tá no meu sangue. Eu fui também por esse caminho.
As pessoas sensatas vão para os humanos aí. Mas tudo bem, não ofendo os convidados da abertura. Senhor Y, fale das nossas redes sociais e do nosso padrinho, por favor.
Então, galera, bem simples nos encontrar nas redes sociais. No Twitter e no Instagram, @CidadelaGeekPod. Mas se você for um cara muito nostálgico, que gosta de spam, quer mandar um e-mail, envie e-mail pra gente, cidadelageekpod@gmail.com. E só pra reforçar, a gente lançou a nossa plataforma de apoio coletivo, Padrim. É muito simples, você entra lá no site padrim.com.br/cidadelageek e você tem lá as nossas metas que a gente tem aqui pro Cidadela, algumas mais recompensas bacanas. E também agradecer aqui a nossa madrinha, Andressa Santos, que foi a nossa primeira, a nossa eleita, a nossa 01. A gente agradece sempre ela nos nossos grupos.
Então vamos agora para a nossa pauta, vamos direto para o assunto que hoje tem ciência no Cidadela.
Yes, science!
Então, galera, gostaria que vocês se apresentassem um pouco, falassem quem são, de onde vieram, para onde pretendem ir, começando sempre pelas meninas, né? O time das meninas sempre começa. É, doutora Gabriela ou Bibi? Só para continuar o podcast e não ficar na dúvida.
Pode falar Bibi, não tem problema.
Nossa.
Outra é muito sério.
Ah, não, isso aqui tudo é sério, só não parece. Então, Bibi, se apresente aí, fale a respeito de você, para onde que você vai, o que, que você já estudou, o que pretende estudar.
Bom, peguem Bibi os cafés, por Bibi. Aqueles, né? Bom, então, eu sou gaúcha, acho que as pessoas podem notar pelo meu sotaque, apesar de ter gente que fala que meu sotaque parece paulista, sei lá, mas enfim, quando eu fui pra São Paulo, todo mundo falava, ah, tu é do sul, né? Então eu nasci numa cidade no Rio Grande do Sul chamada Bagé, é bem na fronteira com o Uruguai, assim, então a gente tá, sei lá, meia hora do Uruguai, e aí depois eu fiz meus estudos e tal, e sempre tive um pouco de curiosidade nessa questão de ciências, sempre gostei de matemática e tudo mais. Aí quando eu tava no meu ensino médio, eu fui pra uma outra cidade no Rio Grande do Sul chamada Pelotas, acho que é uma cidade bem conhecida, assim. E aí eu comecei a fazer um técnico em eletrônica, que eu acho que foi um dos momentos que eu descobri que eu gostava bastante dessa questão de ciências. E aí também eu assisti um filme quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, que no canal lá no Física e Afins a gente brinca que é o filme que não pode ser nomeado. E era um filme que falava de quê? De mecânica quântica, de uma maneira muito errada, assim. Mas eu assisti aquele filme e eu falei, nossa, eu quero muito estudar isso.
Mas qual que é esse filme?
Qual o filme, por favor?
É um filme que não pode ser nomeado. Acho que vocês já sabem, mas é um filme que chama Quem Somos Nós. É um filme, assim, que foi muito famoso e tal, acho que anos 2000 aí. E é um filme que até no canal eu fiz uma análise, assim, que as pessoas que participam do filme são, tipo, não tem... Na verdade, tem um físico que foi enganado, porque todas as falas dele foram editadas. E aí tem um espírito falando no corpo de uma mulher. É uma loucura, assim. E só que eu assisti o filme e eu achei assim, nossa, eu quero muito fazer física. E aí foi por isso. Aí eu entrei na faculdade de física, também no Rio Grande do Sul. Aí quando eu tava no segundo ano, eu consegui uma bolsa pra estudar em Portugal. Aí eu fiz metade da minha faculdade em Portugal e metade no Brasil. Depois eu fiz o meu mestrado em Pelotas também, trabalhando sempre com física de partículas. E aí depois eu fui fazer meu doutorado na França. Fiquei na França 3 anos, porque o doutorado lá é 3 anos. E agora eu já tô há 1 ano aqui no Japão fazendo um pós-doutorado em física de partículas também.
Caramba, hein? Não, quando você tá falando aqui, eu tô assim, caramba, eu sou burro, cara.
É verdade.
Não.
Mas você é burro mesmo.
As coisas foram acontecendo, assim. E aí, eu, nesse meio tempo, quando eu tava na França, eu criei o canal. Na verdade, o meu canal, no começo, tinha outro nome, que eu comecei falando mais sobre a França. E aí, depois eu mudei um pouco pra falar sobre física, porque eu vi que existia muitas dúvidas, assim, das pessoas sobre a questão da física. O que é um físico, o que um físico faz. E aí eu comecei a falar de física no Física e Afins, criei o Mulheres Físicas também para fazer lives com mulheres que trabalham na área. O nosso podcast, o Panoramas, também a gente criou, eu sou co-host do podcast. E foi isso, e a gente tá aí agora fazendo muita divulgação, assim.
Eu acho que eu frequentei muito o Campus 3 da faculdade e por isso eu não estudei desse tanto, né? Mas tudo bem, isso é um mero detalhe.
E você, Pena? Conte um pouco aí.
Bom, eu sou um curioso, eu sou apaixonado por conhecimento, eu sou apaixonado pelo universo, pelos mistérios da vida e tudo mais. Por curiosidade, eu também fiz técnico em eletrônica, assim como a Bibi, também fui descobrindo coisas que eu gostava muito, mas o natural seria ir talvez para engenharia e eu falei, não, eu quero entender melhor essas coisas misteriosas aqui da eletrônica, né? Como é que funciona a física por trás. E aí acabei fazendo faculdade de física, fiz na USP, e me envolvi todo tipo de pesquisa, fui entrando nas coisas lá, fui fazendo iniciação científica, porque eu sempre gostei muito. Depois eu ingressei no mestrado em física de partículas também, só que eu sempre tive um pé no medieval, Eu, por muitos anos, eu trabalhei fazendo armaduras medievais, fazendo réplicas de armas e medievais e tudo mais. E eu tinha uma pesquisa séria. Portanto, você fala assim, as pessoas acham que você tá zoando, né? Você vai fazer, sei lá, umas bobagens aí, Cavaleiro Zodíaco, não sei. Mas não, a gente fazia de verdade. Tinha um grupo de pesquisa, chamava Guilda dos Armoreiros. E aí eu recebi um convite, eu fazia física, só que eu também estava fazendo as matérias de história medieval na história, né? Na USP é legal que você pode meio que fazendo várias matérias de vários lugares, você não precisa ficar só nas matérias do seu curso. Então eu fazia história medieval, e aí eu recebi um convite do professor, de um dos professores lá da história, da cadeira de medieval, para fazer mestrado com ele, e eu acabei cedendo e saí... Né, do meu mestrado em física e fui ingressar no meu mestrado em história medieval. Mas eu nunca deixei a física, eu não me arrependo assim, em absoluto, então, embora eu não segui carreira na física, ela está dentro de mim, minha visão de mundo é de um físico, o jeito que eu olho, que eu exploro, que eu tento lidar com o mundo é sempre com essa visão de um físico. E eu sou fã do Feynman, que foi um grande físico também, que me inspira muito, assim, do jeito que ele vê também as coisas, do jeito que ele questiona, né, dessa ideia de questionar tudo. Eu acho que um cientista, por definição, tem que ser aquele cara que esteja disposto a questionar tudo, que esteja disposto a ter um espírito cético, de buscar a verdade, de uma busca honesta, né? É tão comum, você vê até mesmo em cientistas, né? É comum você se apaixonar tanto pela sua pesquisa e acabar não percebendo quando é o momento dos que o seu modelo falha e que você tem que olhar de uma outra maneira, buscar a verdade por outro caminho. Enfim, é comum a gente ter esses vícios, essas paixões pelo nosso trabalho, pelo aquilo que a gente acredita e às vezes se cega na nossa busca pela verdade. Então eu já transitei por outros rumos, vários, eu fui pro cinema também, tentei ser atleta por uma época, então, como eu falei, eu sou...
Escalador profissional também.
Não sou profissional, mas eu sou escalador também, sou apaixonado pelas montanhas, então sempre que possível eu tô indo pras montanhas, faço trilha, escalo, e eu tenho muitas... Muitas paixões na vida, né? Agora, por exemplo, eu tô trabalhando com o Iberê lá do Manual do Mundo, tô construindo um submarino lá com ele.
Você tá na construção do submarino, cara? Olha aí,
eu
ó.
Eu tô, submarino.
É, cara.
Eu gosto muito de fazer coisas, eu gosto de realizar, de pegar esse conhecimento e tentar fazer algo. Então, como eu falei, eu trabalhei durante 10 anos construindo armas, armaduras. Construí uma trebuchet agora, lá com o Iberê, inclusive.
Olha aí, os jogadores de Age of Empires ficaram, por um momento, agora, interessante.
Construí uma catapulta medieval com ele também. E para finalizar só aqui essa breve descrição, eu sempre tive vontade de passar esse conhecimento, ou né, instigar, não sei se é passar conhecimento, mas instigar as pessoas, a física legal, o conhecimento, porque quando a gente vai no colégio, a gente aprende uma física que ninguém suporta, raros são os bons professores que ajudam a instigar o aluno, mostrar a beleza, de você se questionar, de olhar esse universo que é maravilhoso, um monte de coisa acontecendo, um monte de efeitos, fenômenos, e você fala assim, não é possível, porque o cara só quer ensinar a decorar uma foto, o cara quer ter que passar ali, e aí perde isso. E aí quando a gente chega na faculdade, a gente descobre de novo essa física maravilhosa, e aí eu tenho muita vontade de divulgar a ciência. Então eu participo do SciCast, um projeto, um podcast de divulgação científica, e eu sempre estou lá colaborando com os programas de física, de história também, e uns de variados.
Eu queria fazer duas observações rápidas aí à sua... apresentação. A primeira é que se alguém comparava as suas armaduras com o Cavaleiro do Zodíaco, merecia uma surra com as suas armas medievais.
Obrigado.
A gente tem um propósito aqui de falar mal de Cavaleiro do Zodíaco sempre que
Sim.
possível.
Sim, aí é muito bom.
É uma merda.
E uma outra observação rápida também é que, assim, como você disse, o físico já tem uma visão de mundo diferente. E ainda mais com mestrado em história... Obviamente, você é um cara bem crítico. Com certeza você deve ouvir certas coisas e falar, meu Deus, por quê? Só elimina essa pessoa.
É, então a gente vive um período agora complexo, né? Assim, quando a gente tá vendo a galera acreditando em umas coisas, você não acredita. Você fala, não é possível, não. Isso aqui é uma pegadinha, né? Não dá. E aí você vê tudo isso em todos os níveis da nossa sociedade, até, né, no nível presidencial, você vê umas coisas que você não acredita. Eu acho que eu tô numa pegadinha, eu tô no show de Truman o tempo todo. Certeza tem uma câmera escondida pra ver minhas reações, porque a realidade tá tão insólita que a gente precisa fazer algum trabalho de ser crítico aí, de trazer um pouco de luz nessa mixórdia, né?
Sempre tem a opção de sair do país. Olha aí, a doutora isso, Bibi está no Japão, acho que tentando fugir do brasileiro.
A gente tem que ir pra Marte, gente. Marte é o único lugar são ainda.
Somente a ciência, né, pra trazer esse pensamento crítico, essa outra visão, né, que a gente tem. Não só a física, só exatas, mas sim qualquer ciência que traga para você o pensamento crítico, né, que é o mais importante para um cientista. Seja ele qual o ramo de atuação que ele tem, entendeu?
É, eu acho que a ciência tem uma coisa muito bonita por trás, tem um método, né, que eu sou fã, né, eu acho que sim, uma coisa que o Ocidente produziu bem, né, de tudo, a gente já copiou muita coisa de todos os lugares, mas uma coisa que o Ocidente produziu bem foi esse método científico, assim, eu realmente acho que é um método que te ajuda a, limitando a sua ignorância, né, sobre o mundo.
Com essa grande apresentação dos nossos convidados aqui, eles acabaram respondendo já a segunda pergunta que a gente faria, que qual era o motivo de vocês terem escolhido se graduar e se especializar nessa área? A Bibi assistiu um filme maravilhoso aí. Ela quis cursar a física para entender a mecânica quântica desse filme maravilhoso, Quem Somos Nós. Aqui no Cidadela não é o filme que não pode ser nomeado, é o filme que tem que ser assistido pra gente poder entender
não.
Como que uma pessoa assistiu esse filme e quis cursar a física.
Mas vamos lá, Bibi, o que tem de errado no filme? Cita aí três coisas que quem vai assistir vai falar assim, nossa, isso é lindo, e você vai falar assim, meu Deus, tá tudo errado.
Primeiro que falar com o espírito, né, Adalto?
Não, mas isso é questão de ponto de vista, amigo.
Não, eu vou aproveitar e vou falar uma coisa. Vamos aproveitar que tem uma pessoa da história também, que a gente tem que sempre levar em consideração o contexto histórico e social da época que as coisas aconteceram.
Tipo, isso é importante, né?
Justo. Eu tinha 13 anos, não tinha internet, e eu assisti um DVD. Tipo, eu fui na locadora, o DVD tava lá naquela época. Eu não sabia o que tinha sentido e o que não tinha sentido, assim, tão facilmente que nem hoje em dia, entendeu? Naquela época, o que me levou a assistir o filme foi, nossa, tem um filme aqui novo na locadora, na videolocadora, vou pegar esse filme e vou assistir. Eu não tinha acesso, bom, tinha internet discada, né, mas não era assim que nem hoje que tu assiste um filme e tu vai ali no YouTube. O filme saiu ontem, hoje tu vai no YouTube e já tem milhões de críticas, já tem milhões de revisões, pessoas em blogs. Então naquela época, o que me levou a acreditar foi justamente falta de material pra procurar se aquilo era verdade ou não. Eu tava na oitava série, então eu assisti, eu pensei que tinha um pouco de sentido, eu nem sei o que eu pensei, eu só sei que eu achei legal.
Foi bonito, né? Foi legal, né? Foi divertido.
Não, e pelo menos eu não fui tão burra, porque eu quis estudar física pra entender aquilo ali. Não foi assim, eu vou acreditar nisso e vou sair repetindo. Eu pensei, não, eu preciso estudar para entender o que tá acontecendo ali. Foi um pensamento, assim, não crítico, mas foi um pensamento de tentar buscar uma verdade, entendeu? Que é o que falta em muitas pessoas. A maioria das pessoas, elas só leem algo, é o que vocês falaram, né? A falta do pensamento crítico. As pessoas recebem a informação e elas apenas aceitam aquelas informações. Elas não procuram saber se aquilo tem sentido, se não tem. Por exemplo, teve o caso no Brasil da mãe que recebeu corrente no WhatsApp que vacina causava autismo, não vacinou os dois filhos e eles morreram. Isso é a falta do pensamento crítico, é tu acreditar. Ai, ai. Tu acreditar em algo, entendeu? Enfim, sobre coisas erradas no filme, aí entra a questão de misturar mecânica quântica com espiritualidade, com toda aquela questão do pensamento positivo, é uma coisa meio segredo. Eu acho que esse filme saiu meio que na época do segredo, então é muito relacionar a física com lei da atração, com pensamento positivo. Então, o filme em si, ele também foi feito por um grupo, eu não vou me lembrar agora, mas ele é um grupo tipo religioso, estilo culto, assim, que existe nos Estados Unidos. Que a ideia...
Cientologia?
Você está me dizendo que se eu tiver um pensamento positivo, falar assim, eu vou ficar rico, eu não vou ficar rico?
Olha, se tu só ficar sentado pensando que vai ficar rico, não vai. Se tu for trabalhar, quem sabe a probabilidade aumenta, né?
Então, Bibins, você tá dizendo que o filme fez uma reprogramação quântica do seu mindset, é isso?
Meu Deus, vai sair o título da matéria, Física Falou o Quê?
É isso mesmo, porque ela só foi fazer física depois de ver o filme. Então esse filme, ele cumpriu a sua missão, olha aí. Reprogramou
quanticamente a mente dela, reprogramação quântica de mindset.
Acho
ali.
Que ele só falhou no sentido que eu não fui procurar a seita do pessoal lá. Enfim, e aí no filme tem esse físico que foi convidado, que eu acho que era até é um físico até bem importante, e aí o cara falou várias coisas, só que obviamente foram todas cortadas e editadas, e aí no final... O cara pareceu que ele tava corroborando com tudo que tava acontecendo no filme.
Olha, esse filme é sensacional. O ministro da educação tinha que assistir esse filme, passar em todas as escolas, tem que entrar
mas
no
Mas passam, porque quando eu fiz o vídeo sobre esse filme, várias pessoas comentaram, eu assisti esse filme na minha escola.
Meu Deus do céu.
porque daí tem aí. A questão da professora, das pessoas que também curtem esse lance meio de espiritualidade.
Eu vou ser sincero aqui, o ponto de vista do professor. Tem muito professor que não quer saber se o filme tá levando a sério o conteúdo. Ele só quer livrar dos moleques 2 horas ali.
É verdade.
Ficar de boa.
Não sei.
Não, mas o interessante é que esse tipo de filme, e a gente vai ver isso hoje em dia, nesses coaches e tudo mais, eles acabam se aproveitando da própria ignorância da pessoa, porque a pessoa que não tem um certo conhecimento mínimo, ela não consegue diferenciar, né? Assim como a Bibi com 13 anos não teve naquele momento essa capacidade de olhar criticamente e falar assim, não, peraí, isso aqui talvez não seja desse jeito... Muitas pessoas, mesmo com mais de 13 anos, que simplesmente não têm o conhecimento mínimo para ouvir aquilo, ou ver aquele material e ter um posicionamento já crítico, né? Ou saber exatamente onde criticar aquilo. Porque é um conhecimento tão complexo, ou que fala termos tão complexos, que aquilo envolve a pessoa, o leigo. E parece que, pronto, a pessoa acredita, não tem nem como duvidar, não sei nem por onde começar. Então, é perigoso esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de abuso. É um estelionato, na verdade. Um estelionato é intelectual, eu acho.
E tem muita gente opinando também sem saber, né? Não é Exato. Só o cara que não questiona. Tem um cara que questiona uma coisa que ele não sabe.
E bate boca. E fala que tu não sabe. E aí, quando tu responde, vem aquele, nossa, que arrogante. Então...
É a universidade do Twitter e do Facebook.
Exato. Existe um efeito chamado efeito Dunning-Kruger, que basicamente é uma característica que quando a pessoa começa a aprender sobre algo, né, ela não sabe sobre aquilo, vou começar a aprender sobre, sei lá, física quântica. Você, no começo, você tende a não perceber quão ignorante... Você não tem nem a noção de quanto você não sabe sobre aquele assunto. Então, você tende a achar que você já sabe muito. Né? Você sabe tão pouco sobre aquilo que o pouco que você aprende te faz acreditar que você já... Né? Então tem muita gente aí, esses coaches quânticos, que o cara leu Princípio da Incerteza de Heisenberg, isso aqui, nossa, já sei, não, física quântica é isso aqui, gato de Schrödinger, já sei o que é o gato de Schrödinger, entrelaçamento quântico, nossa, isso aqui, vibrações, a pessoa, de repente, ela até acredita que acha, que sabe, a física quântica é isso. Ela não tem nem noção quanto ela não sabe. E aí você vai explorando mais aquele assunto, você vai ficando menos convencido da sua ignorância. Só que tem muita gente que para, né? Já para no começo. Aqui, já sei o que é física quântica. Já tô bem, já posso convencer um monte de gente sobre o que é. E é perigoso.
Eu faço parte de outro podcast, o Los Chicos, e nós já noticiamos coisas absurdas. Tipo, um jovem que assistiu Grey's Anatomy não sei quantas vezes e foi no hospital e dispensou 2 pessoas. Olhou, fez o diagnóstico e mandou a galera pra casa. É isso que se falou, é nesse nível.
Exatamente.
Ai, ai.
Caramba.
Brasil não é pra amadores mesmo. Yes, science! Uma pergunta aqui pra Bibi. A gente sabe que a área de de ciência, né, ela é majoritariamente formada por homens, né? Então a gente vê que o seu projeto Mulheres Físicas, ele tem um papel muito importante para tentar mudar um pouco, né, essa formação e ter mais mulheres no meio da física. Qual foi o seu maior desafio como mulher na ciência? Suas ideias não eram aceitas? Você sofreu muito isso no início ou já estava bem menos do que, sei lá, 50, 60 anos atrás?
Não, acho que com certeza estava bem menos. Há 50, 60 anos atrás, acontecia de mulher... Primeiro que muitas mulheres não podiam nem dar aula em universidade, né? Era proibido. Também questões de, por exemplo, mulheres que não podiam usar uma sala da universidade. Teve pesquisadoras importantes que, por exemplo, tinham que trabalhar dentro de um armário de carpintaria, assim, do zelador, porque elas não podiam utilizar os edifícios da faculdade, não tinha banheiro. Tem até aquele filme, né, que é um filme que ficou famoso, Estrelas Além do Tempo, não sei se vocês viram, que são de três matemáticas que trabalharam no projeto da NASA, não sei se vocês viram. E aí até...
Muito bom, muito bom.
Isso, e aí até mostra que elas não tinham banheiro, né, elas tinham que ir lá no outro prédio pra usar o banheiro. Então, assim, na minha vivência, eu passei por algumas situações que foram situações chatas, mas eu acredito que não foram, assim, barra pesada, como outras pessoas podem ter passado. Então, eu acho que um desafio mesmo na área da física em ser mulher é realmente, muitas pessoas têm aquele pensamento de que ah, a mulher não sabe bem o que tá fazendo, ou ah, ela não tem tanto conhecimento. A gente também ainda sofre muito com aquela coisa de que as pessoas acham que mulher é frágil, que não pode fazer algumas coisas, enfim, eu acho que isso vem mudando, só que ainda a gente precisa mudar mais. A gente passa por muitas situações de assédio, tanto assédio psicológico como assédio sexual mesmo dentro de universidades, e infelizmente o ambiente acadêmico, ele ainda é um ambiente que ninguém dá bola para esse tipo de coisa, tanto sendo homem ou mulher, tu sofre um assédio psicológico, tu vai reclamar, o professor sempre sai com a razão e o aluno sai como o mais fraco, né? Então eu acho que o projeto Mulheres Físicas, a ideia do projeto é simplesmente convidar mulheres que trabalham em áreas da física para falar sobre física. Se existem mulheres trabalhando nisso, por que não chamar? E aí, com outras mulheres vendo essas pesquisadoras, a gente pode se sentir mais fortalecida, a gente entende que outras mulheres passam pelas mesmas situações que nós, a gente vê que existem mulheres fazendo o que a gente sonha em fazer. Então eu acho que é importante esse tipo de coisa, e é importante a gente também saber se impor. Às vezes, como mulher, a gente vai precisar saber se impor. E tem uma professora que eu gosto muito, que é da URGS, que é a professora Márcia Barbosa, que ela é muito conhecida nessa luta pelas mulheres na ciência, que ela sempre fala, né, vamos ficar unida e vamos lutar em bando. Que quando numa conferência um homem não te deixar falar, ou alguém, tipo, fizer alguma coisa contra a mulher por ser mulher, as outras têm que defender. E aí quando tá em bando, aquele cara, ele vai se sentir mais, como eu posso falar, coagido, né, a não fazer esse tipo de coisa.
Cara, o homem que faz isso, bicho, se eu presenciar uma parada dessa, não vai dar certo, não. Pena, se chegou a presenciar alguma coisa desse tipo com mulheres perto de você?
Assim, de uma maneira muito evidente, não. Mas a gente sempre percebe essa coisa por baixo, né? Sabe, esse é desconfiança. Quando a mulher fala, parece que desconfia um pouco mais. Ah, mas é mulher, não sei o quê. Tem todo esse lance que está introjetado na sociedade, esse machismo que permeia. E esse é o mais nocivo até, porque ele está o tempo todo. A mulher tem que se provar mais, sempre mais, né? É. E aí o homem não. O homem tem várias facilidades no meio, né?
Questionar a credibilidade, né? Tipo assim, se a mulher ficou nervosa, ela está tendo crise, ela não consegue se provar. Se o homem está valente, ele é um leão, não sei o quê. Assim,
até dos brinquedos, né?
Política, tá, gente? Só observação.
Não, então, a gente vai ver isso tá tão estruturado na sociedade, né? Por muito tempo, as mulheres, os brinquedos das meninas nunca foi para estimular a curiosidade, entender o mundo e tal. Era mais só para preparar ali para as tarefas de casa.
pra virar dona de casa, né?
Exato. É, os meninos tinham Lego, tinham um monte de coisa pra estimular. Carro, assim, pra você,
né? Eu me amarro em ganhar panela, hein, velho? Minha esposa me deu ano passado um jogo de panela. Pô, do
Mas é porque a gente gosta de ganhar panela quando a gente tem a opção de ganhar outras coisas. Quando a gente só ganha panela.
Sim,
exato. Não tem problema nenhum em ganhar panela. Eu adoro cozinhar, isso não tem problema nenhum. O problema é você não permitir o outro lado também, né? Você não dá a mesma liberdade, o mesmo
não
acesso.
Pode dar um carrinho, né, pra uma menina. Que absurdo a menina brincar de carrinho, mas, pô, se ela gosta de física, né?
E da mesma forma que uma criança, um menino que gosta de brincar de boneca. Não tem problema, porque
não tem problema.
Se tu tiver um filho, tu vai ser um pai, aquele bebê é como se fosse um filho, porque a gente reproduz o comportamento dos pais. Então, essa coisa é tão normalizada que é muito prejudicial, né? Tanto para as mulheres quanto para os homens.
Não tem problema nenhum em ser dona ou dona de casa, não tem problema nenhum. Não é juízo de valor, a questão, novamente, é você ter a liberdade de escolher. Isso é o mais importante. Estimular, desde pequeno, as mulheres também, aí seguir. Então, eu vejo muito comentário, a mulher é burra, porque olha só quantas pessoas estão na ciência, né, na física, nas ciências duras, muito mais homem. Aí você fala assim, só que quantas mulheres, quanto que a mulher tem que passar de barreiras para conseguir chegar nesse ponto, né?
Então, não, e tem gente que é tão simplista que comenta, inclusive nas lives do canal, se mulher não quer fazer ciência porque ela não gosta. Mulher não gosta, por isso ela não tá na ciência. A pessoa ignora todo...
Que ela não é incentivada.
Exato,
ela não é incentivada.
Exato, a pessoa ignora tudo, né?
O incentivo à ciência é uma coisa muito importante. E o trabalho que vocês fazem, o Pena no SciCast, você no canal Física e Afins e no podcast Panoramas, é muito importante para poder disseminar, né, o conhecimento científico, o pensamento crítico, a poder pensar mais por si mesmo com a luz da ciência, né? Não ficar só na base do achismo e com coisas quânticas malucas que o pessoal, esses coach faz.
Aproveitando a deixa do meu co-host aí, do senhor Y aí. Pena, assim, me responda da maneira mais simples possível pro público, o afegão médio como eu. Porque a gente sempre que pensa assim, pô, divulgação da física, ela é um desafio. Porque a gente pega o padrão da escola pública, eu estudei minha vida toda em escola pública, aquela aula maçante, como já foi citado, o cara tem que decorar uma fórmula, ele tem que saber que o carro que está a 80 km por hora vai levar X tempo para chegar naquele lugar e coisas do tipo. E dentro do SciCast você vem tentando usar exemplos mais claros, tornar a coisa assim, mais leve. Para vocês, qual que é assim, a dificuldade maior dentro dessa parte da divulgação? Tanto de apresentar a física de forma mais simples, ou até mesmo no Brasil, se está tendo essa oportunidade, né? Porque às vezes nem tem, né? Não sei ao certo.
São muitos desafios. Então, o primeiro desafio é justamente pegar pessoas de diversos níveis econômicos e sociais, diversos backgrounds, de diversas escolaridades, e de interesses diversos, né? No SciCast a gente tem tanto o cara que ama, como a gente cobre toda a ciência, né? Todos os aspectos da ciência, então você vai ter o cara que ama mais humanas, ama mais exatas, e aí ele vai ouvir o podcast do outro assunto. Você também tem que conquistar esse cara. Eu já vi muita gente falando assim, nossa, eu odiava física, mas depois que eu ouvi o episódio, sei lá, sobre relatividade, sobre não sei o que, sobre buracos negros, e aquilo me abriu os olhos. Por quê? Porque a ciência, ela tem que ser divertida, assim. A gente está falando sobre entender o mundo, isso é muito divertido. Então, o maior desafio é pegar todo esse background diferente de diversas pessoas e conseguir você dar uma explicação que atinja todo mundo, que não seja simplista demais para a pessoa que já tem o conhecimento e vai achar aquilo meio bobo, mas que não seja complexo demais para afastar aquele que não tem ainda o mínimo, né, para se interessar por aquilo. Então, a gente abusa muito de analogias, a gente busca trazer para o mundo palpável e principalmente despertar a coisa bonita que tem por trás. Eu não preciso entrar em fórmulas. A gente tem que apresentar o SciCast, que é podcast, somente com áudio. Então, aí é o segundo desafio. Como é que, às vezes, pô, um vídeo é muito mais fácil. Olha aqui o negócio acontecendo, o fenômeno e tal. Escrever isso em áudio é mais difícil, só que tem coisas mais legais também, porque, no geral, quando a pessoa está ouvindo o podcast, ela se permite imaginar, ela para, diferente no YouTube, que às vezes você está fazendo no YouTube ali, mil outras coisas, tem que ser um vídeo curto, porque senão você perde a atenção da pessoa. Normalmente, quando a pessoa está no podcast, parece que a pessoa reserva um tempo para você. Né? Tem esse lance de, tá, eu vou ouvir isso aqui, pode ser um tempo grande, uma hora, duas horas. Então, nesse ponto que acho que é o legal dela realmente se permitir imaginar um buraco negro, ou a gente começar a descrever fenômenos muito incríveis, e a gente tem muito sucesso, assim, eu fico muito feliz. Mesmo com esses limitantes todos, essas dificuldades todas, perceber como a gente faz diferença em divulgar ciência. E pode ser ciência difícil mesmo, sabe? Porque acho que a coisa legal... Ah, não, isso aqui é muito complicado, o público não vai entender. Eu sigo muito o que o Feynman fala. E o Feynman diz o seguinte: se você entender alguma coisa de verdade mesmo, você é capaz de explicar essa coisa para o leigo. Porque se você só consegue explicar algo usando um jargão muito complexo, palavras difíceis, né, usando termos e tal para você explicar, talvez você não saiba direito. Talvez você acha que sabe, mas não sabe. E aí a gente tem que... Sabe, eu tomo isso muito pra minha vida. Eu quero entender de verdade, não quero fingir que tô entendendo. Eu não tenho interesse em... Né, pro ego faz bem, olha como eu entendo essas coisas. Mas na boa, eu vou me olhar no espelho e falar, eu sei essa porra... Posso falar porra aqui ou não pode?
Pode,
não
pode, pode, pode.
Eu sei essa... eu sei essa porra, eu não sei. E aí se eu perceber que eu não sei, eu falo, então eu vou ter que entender isso. E como a gente tem muitos colaboradores, né, especialistas em várias áreas, eu acho que a gente tá tendo muito sucesso... em chegar nesse ponto de mostrar a ciência divertida.
Mas isso aí, doutora Bibi, por favor.
Eu acho que eu concordo com tudo que ele falou, só que eu acrescento a minha experiência com vídeo, né? Eu acho que o podcast, ele ainda é um ambiente seguro, digamos assim, porque a pessoa fala, a pessoa explica as coisas e tu não tem aquela resposta imediata do público. O público do YouTube... ele é um público que já te dá uma resposta na hora. O público do podcast, ele escuta e muitas vezes a pessoa, mesmo não concordando, ela não vai ir lá te mandar um e-mail ou te mandar um comentário. Então eu acho
que... Te xingar, né? Muito no Twitter.
Te xingar, exato. Eu gosto de fazer podcast porque eu me sinto às vezes mais livre de falar sobre certos assuntos ou me expressar mais... sobre coisas que no YouTube eu já fico um pouco em dúvida se eu falo ou não falo, entendeu? Então, no vídeo, eu sempre tento fazer a mesma coisa que o Pena falou, que é explicar de uma maneira simples, não tão simples pra não ser boba, né? Mas também não muito difícil. Eu também recebo muitas críticas. Eu acho que as críticas, eu acho que elas são muito difíceis, às vezes, de lidar. Eu tenho aprendido... a ignorar um pouco todas essas críticas, né? Mas às vezes é difícil. Às vezes tu recebe, principalmente de pessoas que não... que falta o argumento científico e aí elas começam a ofender outras coisas.
Eu acho que ignorar todos seria um problema. Eu acho que ignorar só aquele que você vê que tá hateando por hatear. Ele não tem argumento nenhum, aí ele... Ah, esse vídeo é uma merda. Não, o cara não sabe o que pensa, não sabe o que fala. Aí vai e xinga uma mulher que tá fazendo um trabalho sensacional no YouTube. Aí ele vai xingar a pessoa só porque é mulher, sabe? Só, ah, tinha que estar em casa lavando roupa, fazendo comida.
A questão das críticas construtivas... Eu agradeço muito, porque eu acho que o meu canal... Bom, eu comecei a fazer vídeo no YouTube... sem ter noção nenhuma de YouTube. Eu acho que o meu canal, pelo que as pessoas dão, assim, o retorno, melhorou muito. E várias pessoas falaram, nossa, Bibi, eu te acompanho desde os teus primeiros vídeos, teu canal parece que é outro. E justamente escutando críticas construtivas de vídeo, áudio, tema, tudo isso, e a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? E eu também fui aprendendo um pouco quais são os conteúdos que as pessoas se interessam. Às vezes o conteúdo que tu quer falar nem sempre é o conteúdo mais interessante. E eu também tentei conhecer um pouco mais meu público. Por exemplo, qual a idade do meu público, se eles estão na faculdade, se não estão. E aí eu comecei a falar bastante. Olha, alguém falou, eu assisto desde o França e Afins. O meu canal no começo chamava França e Afins, e aí trocou pra Física e Afins. Então eu acho que é um desafio. É tu saber como falar, o que falar, e também lidar muito com as pessoas que acham que a ciência ela tá indo contra uma religião, uma fé. Eu acho que isso também é bem difícil, porque tu tem que explicar a ciência... e ao mesmo tempo meio que se defender de um monte de gente achando que a ciência tá ali pra criticar uma religião, uma crença, enfim.
de forma bem simplista, eu vejo isso em sala de aula. Eu já estou em sala de aula há 10 anos. Uhum. Quando você trabalha com um sexto ano, um aluno novo que tem que aprender história, tem que achar interessante, e você tem que passar, às vezes, o mesmo conteúdo para um aluno de ensino médio, que já tem uma carga, que já tem um conhecimento de mundo, que você pode aprofundar. É, cada público você vai dar a mesma informação, mas em doses diferentes, mas Exato. Sempre tentando passar de forma bem clara. E aproveitando a pergunta aqui que foi mandada aqui no chat pra gente pela Margarete, eu já vou puxar a próxima aqui da nossa pauta, que é o que poderia ser feito para incentivar as pesquisas científicas aí nessa área específica de física do Brasil, como tornar essas aulas de física mais interessante, trazer no jovem a curiosidade para não... Gente, desculpa, eu vou fazer um comentário aqui bem, bem bobão aqui. Não ir só para pedagogia e só administração. Na área que eu moro aqui, quem não sabe o que quer fazer da vida faz uma dessas duas áreas. Então, assim, o que fazer, como incentivar esse jovem para buscar outra coisa.
E a Margarete, ela fala aqui no chat a opinião de vocês sobre como introduzir a ciência para crianças na pré-escola. Então, já complementa a pergunta que o Dalton fez.
Tá, vou começar respondendo. Então, primeiro, sobre das crianças, né? Eu acho que o maior culpado, ou o maior problema que a gente tem de tolir as crianças nesse momento que elas estão descobrindo o mundo é quando você não responde às perguntas delas. As crianças são naturalmente curiosas. Elas... Descobrir o mundo é uma experiência para elas. Elas não sabem o mundo, vão começar descobrindo. Aí, no momento que elas começam a fazer as perguntas, o adulto que está do lado, ou às vezes o professor que não está tão ali... A gente entende a realidade de professor também, não quero nem fazer juízo de valor, mas né, que ele não está tão bem preparado, ou tão mais dentro de um contexto para poder responder de verdade, responder completamente, e não falar assim, ah não, isso aqui é muito difícil aprender depois. Ah, não, aí dá uma resposta idiota, uma resposta qualquer. Ou seja, às vezes você não sabe também. Se você não sabe, você fala assim, não sei, vamos descobrir juntos. É você mostrar, quando a criança perguntar, você dá para ela, você dá mais, você deixa com ela com mais dúvidas, você vai responder aquilo e de repente fala assim, mas e se tal coisa? Olha, você aprendeu isso aqui, a luz faz isso, olha lá, você estava perguntando por que, que a sua imagem aparece no espelho. Olha, a luz, os objetos, são objetos mais lisos, não sei o quê, aí você explica lá, e de repente fala assim, ah, mas o que aconteceria no vidro que é transparente? Você joga uma outra pergunta, estimula, esse estímulo tem que acontecer desde pequeno, na infância, no começo, no embrião, porque essa pessoa vai se tornar automaticamente uma questionadora, vai buscar, e aí ela vai se alimentando. Já, né, como fazer isso na escola mesmo, deixar as matérias mais interessantes, é um trabalho complexo, porque eu sei que existe toda uma ementa que você tem que seguir, do MEC e tudo mais. A gente teria que rever primeiro isso. Quão necessário é a gente sair atulhado de um monte de fórmulas, um monte de conhecimento estagnado, preso, de saber o quanto é mais importante você fazer as perguntas certas, ou diante de um problema, de uma abordagem, de uma questão, saber fazer como sair daquele problema, como buscar as soluções para aquele problema. Então, essa é a maior questão. Não adianta você falar assim, o carro está andando a 30 km por hora, e ele freia, não sei o que e tal, e quanto tempo ele leva. Sério, isso aí vai cativar alguém? Isso vai ser útil para onde? Agora, se você conseguir fazer com que a pessoa entenda a física por trás, a beleza por trás de uma questão dessa, de realmente ver os fenômenos, ter o contato com os fenômenos, a conta em si, exatamente chegar no ponto, aplicar a fórmula, vai ser muito mais intuitivo. Não é que não é para fazer, não estou falando aqui, não é para a gente fazer conta, não é. Matemática é importantíssimo, é realmente muito importante as pessoas terem um aprendizado de matemática. A diferença é que você tem que ter um contato com aquilo na sua vida real, você tem que entender aquilo. Aquilo não pode ser uma coisa alienígena para você, aquilo que você só vai ver na escola. Entrou na escola, você viu aquilo, é idiota, saiu, pronto, vou brincar. Você tem que usar na sua brincadeira. Quando você for brincar, se você aprendeu física de verdade, você vai falar assim, cara, tudo que eu aprendi na escola tá aqui, eu posso aplicar. Mas a gente tem que estimular isso, tem que mudar desde a forma como a gente ensina.
Tô esperando o Delta Bhaskar até hoje, cara. Até hoje.
O problema do nosso ensino é que ele forma concurseiro, né? Ele não forma pensador científico, ele forma concurseiro.
O nosso sistema de ensino é só pra gente decorar e repetir o que o professor tá mandando tu falar. E, se, e tem professor que eu acho que se tu botar uma vírgula errada, ele ainda te tira a nota da prova,
exatamente.
Né?
Nossa, isso
e
é muito...
E essa coisa muito... Eu acho que também desde pequeno, a gente também aprende que não pode errar. Então, como tu não pode errar, tu não pode fazer pergunta. Então, a gente já tem essa curiosidade muito podada desde criancinha, porque... Quando tu tá no pré ou primeira série, tu faz uma coisa errada, o professor já, nossa, tá fazendo errado, nossa, como, não sei o quê, faz todo aquele escândalo. E aí a criança já fica com vergonha de perguntar, já fica com vergonha de falar. Eu acho que os professores também não têm aquele momento após dar uma aula, um momento de pergunta, sabe? Meio que fazer todo mundo perguntar, discutir, comentar o que achou da aula. Então,
verdade.
Eu tive uma experiência de um ano dando aula para segundo ano do ensino médio numa escola municipal. E aí eu tentava sempre fazer isso, de levar um pouco a vida real ou coisas que a gente encontra na cidade para dentro da sala de aula. Uma das aulas que eu tive que dar sobre dilatação, por exemplo, eu levei uma foto, assim, perto da escola tinha trem, né? Passava trem de carga. E aí eu levei fotos de trilhos de trem com aquele espaço que tem no meio dos, entre os trilhos do trem. E aí eu levei, dei a foto lá, pra, separei o pessoal em grupos, dei a foto e não falei nada. E eu falei assim, ah, a gente vai olhar essa foto e a gente vai tentar entender o que que a gente tá vendo aqui. Eu não falei de trem, não falei nada. Aí o pessoal começou a falar várias coisas, a falar... O que, que poderia ser? Aí, porque era meio com zoom, sabe? Aí não dava pra entender direito. Aí o pessoal começou até a chegar. Ah, é um trilho de trem. Aí eu falei, tá, mas o que, que a gente tá vendo? Aí o pessoal foi desenvolvendo todo o pensamento. E eles conseguiram realmente, no final, chegar na conclusão de que o espaço era para dilatação. Eu acho que eles não falaram exatamente dilatação, mas eles foram indo, assim, até chegar numa resposta, entendeu? E aí, no final, eu falei, é, exatamente. Aí eu dei uma aula de dilatação e tudo mais. Só que, assim, eu dei aula por um ano. Eu imagino as pessoas que dão aula por, sei lá, 20 anos, nas condições que eu dei aula, entendeu? Eu acho que eu era, como fala assim, sangue novo, então eu talvez era mais animada. Eu também tava, tipo, saindo da faculdade e tudo mais. O outro professor de física, ele parecia um zumbi, coitado. Tipo, ele dava aula pra não sei quantas turmas, pra não sei quantas escolas, manhã, tarde, noite, ainda fazia um mestrado, o homem parecia assim, que ele não sei como é que ele tava de pé. Então, eu acho que... E eu acho legal também que, por exemplo, professores tentar fazer algumas alternativas pra levar os alunos em lugares divertidos. Em Porto Alegre tem o Museu da PUC... que é um museu de ciências muito grande.
Muito legal, sim. O museu, já fui lá.
É bem legal. E aí eu dava aula numa cidade chamada Rio Grande, né, que é bem longe. Aí eu conversei com um professor de biologia, que também era novo, assim, animado, e eu falei, ah, vamos fazer uma viagem pra PUC. Só que, claro, a gente não tinha verba nem nada, aí o professor falou, olha, vamos fazer assim, eu vou comprar uma caixa de cupcakes e vai ser o prêmio e a gente fazer uma rifa. E aí a gente pegou... E imprimi uma rifa e eu recortei todos, fiz os talõezinhos da rifa e tudo mais. E aí eu falei com o pessoal da minha turma assim, olha, vocês querem participar? Aí o pessoal falou que sim. Aí cada um recebeu lá, acho que 40 rifas, que quem vendesse podia, o dinheiro era usado pra pagar o ônibus e a entrada do museu. E aí o pessoal, nossa, o pessoal vendeu muita rifa. E aí os que não conseguiam vender, os colegas ajudavam a vender, entendeu? Aí, tipo, todo mundo vendeu e a gente foi e passou um dia inteiro no Museu da PUC. E os alunos, tipo, adoraram. A maioria dos alunos nunca tinha saído da cidade, eles nem tinham ido na capital, nunca tinham visto nada, assim. E eles falaram que foi muito legal, porque tem planetário, tem, tipo, experimentos. E eu acho que isso deu uma motivação, sabe, para as pessoas... Eu não sei, eu acho que falta isso, uma motivação e as pessoas verem, assim... Como a física e como a ciência é bonita.
Eu assim, como é professor de história, eu tento sempre fazer aquela correlação com algo do passado, com algo do presente, para ele entender a importância da história no que está acontecendo hoje. Eu falo assim, as coisas não simplesmente chegaram aqui. É você mostrar, sei lá, dentro da física, olha, em algum momento duas partículas se chocaram, gerou uma energia, e isso, gerou aquilo, e a gente não tá aqui por acaso. A Terra não é plana, pelo amor de Deus, a Terra não é plana. E falando...
Nem oca.
Oca, talvez. Você não sabe, você nunca foi ao centro da Terra.
Nem oca, por favor.
Mas tu tem aluno que questiona isso?
Graças a Deus, nenhum. Pelo menos não abertamente.
Entendi.
Yes, science!
Ainda nesse campo ainda de incentivo à pesquisa, a gente sabe que o Pena iniciou, né, um mestrado em física de partículas, a Bibi é doutora em física de partículas, e a gente sabe que a gente tem o LHC, né, que é lá na Suíça, né, que ele é muito importante para nessa área de pesquisa. Aqui no Brasil, a gente tem o nosso acelerador Sirius, né? Ele está em fase de entrar em 100% de operação, mas está atrasado, né? Como sempre, Brasil é tudo assim, atrasa, e as coisas é tudo feito nas coxas. Vocês acham que quando esse acelerador ficar pronto 100%, tiver tudo só, em toda a sua operação, ele vai trazer, além de melhorar a pesquisa científica no Brasil, na física de partículas, e ele vai trazer também um ânimo para as pessoas começarem a se interessar por esse assunto?
Bom, o Sirius é um grande marco, né, se a gente pode pensar, para a ciência do Brasil. É incrível que ele está saindo, né? Porque a gente está por tempos tão nebulosos que a ciência no Brasil está passando por uma crise tão grande que eu me surpreendo positivamente com o fato do Sirius estar saindo. E eu acho que ele vai ser uma plataforma importantíssima para a gente conseguir ter uma ciência de física de partículas, né? Principalmente nesse campo, que a gente é muito carente de laboratórios, né? A gente tem uma ciência teórica muito boa no Brasil, mas a gente fica muito carente de laboratórios. São poucos nossos laboratórios que conseguem ter uma excelência internacional, né? Uma excelência. Então, o que acontece? Todo mundo acaba saindo do país para poder visitar, né? Sejam observatórios, sejam laboratórios, sejam aceleradores. Então, eu acho que o Sirius pode cumprir esse papel. Agora, como é que vai ser implementado isso? Vai ter verba para ele funcionar? Ou vai ser um elefante branco, um marco que vai ser ostentado como, olha ali, temos o nosso acelerador? E, né, eu tenho medo. Olha... Eu tenho medo. É bizarro a gente falar, cara, é tão legal que está construindo.
Caraca, é verdade. Se... Não pensei ainda por esse lado ainda, caraca.
Eu realmente espero que tenha, né, que seja bem utilizado, que seja eficiente, porque quando a gente vai comparar com obras de por exemplo, estádio de futebol para a Copa, que aquilo é muito mais midiático e na hora ali, não vamos ver, o negócio nunca funciona, depois é canibalizado.
Olha, não fale isso, eu estou próximo a Brasília, fizeram um estádio aqui, uma reforma, rolou a Copa, fizeram outra reforma no estádio novo. Meu amigo.
Pena, não lembra isso não, que fizeram um estádio de R$1 bilhão aqui em Manaus, que tem um público de 5 mil por jogo. Cara, não me lembra essas coisas, que esse R$1 bilhão já resolveu o problema do Sirius. Cara, não.
Museu Nacional, a gente tem tantas coisas que a gente poderia, um pouquinho de dinheiro resolveria, não, incêndio do Museu Nacional é bizarro, mas enfim.
O que você acha, Bibi, do Sirius, velho? Vai fazer tudo isso pela gente?
Então, eu só queria fazer um comentário assim, só para explicar um pouco a diferença entre o LHC e o Sirius, porque eles são completamente diferentes, digamos assim. O LHC, ele é um acelerador colisor de partículas e de prótons, né? Prótons são partículas na física, formadas de outras partículas, mas enfim. E o LHC, ele acelera dois prótons dentro do anel, né? É circular, eles aceleram e colidem. Então, esses prótons, eles se chocam e aí tem a liberação de outras partículas e aí a gente faz esses estudos. O Sirius, ele é um acelerador não colisor. Então, ele não colide partículas e as partículas que são aceleradas dentro do Sirius são elétrons. Então, não são as mesmas partículas do LHC. E aí, por isso que ele é um acelerador de luz síncroton, que é o nome dele lá. E aí, também, o uso deles é um pouquinho diferente. Eu acho que o Sirius, ele é mais voltado pro, além da física, para uma parte mais de medicina, uma parte assim mais, acho, aplicada. O LHC, ele é bem específico para a física de partículas mesmo. Então são duas coisas importantes, mas são bem diferentes entre si. E eu acho...
Ainda bem que temos uma doutora aqui, porque... os pauteiros aqui, um engenheiro que pia 5, então, e um professor de história... Então, dá jeito não.
Mas não tem problema, assim, eu acho legal falar sobre isso, porque às vezes a gente só fala, né, ah, acelerador. Tipo, aí a gente não sabe muito bem os pormenores, né? O nosso podcast Panoramas, o primeiro episódio, chama Acelerar, e a gente comenta acho que mais de 8 ou 9 experimentos ao redor do mundo que são nesse estilo de acelerar. Então tem na Alemanha, tem aqui no Japão, por exemplo, no centro de física que eu trabalho no Japão, centro de altas energias, a gente tem um acelerador que ele é muito conhecido, ele é um dos maiores do mundo também, que chama SuperKEK B, porque ele acelera partículas B, meson B. Então, a gente também tem bastante coisa aqui de física de partículas, também aplicação para engenharia e tal. Mas eu acho que o Sirius ele vai ser muito importante, se funcionar mesmo. Eu acho que vai ser legal. E aí, eu não sei como que eles vão fazer para também colocar dinheiro. Porque, por exemplo, o LHC e aqui no Japão, vários países estão envolvidos nesse tipo de projeto e pagam também por isso e fazem pesquisa. E tem sempre pesquisador internacional vindo aqui ou indo pro CERN. Eu não sei se o Sirius tem essa mesma ideia de fazer uma colaboração internacional, né?
Uma dúvida, professora. Mas o LHC vai fazer um buraco negro que vai destruir o planeta Terra? Eu tô esperando isso já tem alguns anos.
ou vai, é um portal, como é que é? Teve um vídeo que um maluco fez lá, que a gente chama de maluco exonerado, talvez vocês saibam quem é. Que ele fez o vídeo falando que o CERN é um portal para demônios. Aí o meu pessoal que me segue mandou o vídeo e tal. Aí eu falei, nossa, que estranho. Eu fui lá, eu vi tudo. Tem até vlog aqui no canal mostrando os túneis do acelerador. Que a gente desceu no subsolo e tal. Que estranho, mano. Não tinha portal nenhum. A gente tá só de boas ali. Um monte de fio, um monte de máquina. E o pessoal ficou rindo. Porque é rindo, né? Porque o que tu vai fazer?
Ou a pergunta do Marco Silva, então o Sirius não seria realmente eficaz para a física?
Não, ele seria sim eficaz para a física, só que eu acho que um pouco diferente da ideia do LHC. Eu acho que a ideia dele é um pouco diferente.
Como a Bibi falou, né, acelerador é uma categoria de coisas, e a gente tem diversos tipos. O Sirius, que é de luz síncrona, ele usa como os elétrons, então a natureza dele é bem diferente, mas... Não quer dizer que a física de partículas, ela abrange todas as partículas. Então, desde os leptons, que são essas partículas leves, né, por exemplo, os elétrons, até hádrons, né, que são as partículas como os prótons. Então, alguns tipos de pesquisa você vai conseguir fazer no Sirius e não daria para fazer no LHC.
Exato.
E alguns no LHC não daria para fazer no Sirius. Então, quem estiver estudando, por exemplo, radiação síncrona, vai ter um ótimo laboratório de pesquisa. Não é que, talvez, na minha fala, talvez eu não deixei isso bem claro. Não é que ela vai substituir o LHC, a pessoa não precisa mais para o LHC. A questão é, a gente não tem laboratório, no geral, a gente carece de qualquer tipo de laboratório. Né? São raros os nossos laboratórios. Então, o Sirius, ele vai ser um bom laboratório, ele vai permitir pesquisas e usos, né? Não só pesquisas, mas, como a Bibi falou, também tem uma parte prática de produzir esse tipo de radiação. Que a gente não tem, né, e com um nível de excelência, né? A gente acredita que o Sirius está sendo construído nos maiores padrões aí da tecnologia atual. Então a gente espera que ele vai ter, permitir, quem fizer pesquisa nessa área, com esse tipo de radiação ou com elétrons, vai ter um ótimo laboratório.
É importante lembrar que a física, ela não se resume à física de partículas. Dentro da física, a gente tem muitas sub-áreas. Então, a gente tem, por exemplo, biofísica, física médica, a gente tem física aplicada à engenharia. Então, assim, são coisas diferentes e não quer dizer que não vai ser... Talvez a pessoa fale física pensando só em física de partículas, mas lembra que existem outros tipos de física também que são importantes, né?
E vários campos podem se beneficiar disso, né?
O Pena falou que tem certos experimentos que o LHC pode fazer e o Sirius pode e vice-versa. Será que se tivesse essa parceria, poderia ter um intercâmbio de cientistas brasileiros indo para o LHC e vice-versa, cientistas de outros países?
Já tem.
vindo pro Sirius e tal.
Então, eu não sei de...
Já existe.
De cientistas brasileiros que vão pra LHC, já existe esse intercâmbio, já muitos colegas meus, inclusive, foram pro LHC em algum momento. É, se eu tivesse seguido no meu mestrado na física de partícula, provavelmente eu também teria que ir, né, eventualmente, para fazer algumas coletas de dados lá no local. Então, isso já existe, a gente já tem essa liberdade, digamos assim, de esse intercâmbio. Não sei como vai ser o recíproco, quer dizer, eu realmente sei muito pouco do projeto Sirius, tá?
O LHC, ele é uma colaboração de vários países. Para te participar, tu tem que pagar. Então, o Brasil, ele só tem duas universidades que pagam para participar do LHC, que é talvez um pouquinho mais de duas, mas é em São Paulo e no Rio. São os dois lugares onde eles realmente pagam a anualidade lá para participar do LHC. Então, os outros pesquisadores do Brasil que participam da fazem física experimental de partículas e participam do LHC e vão pro LHC são pessoas que, de alguma forma, estão ligadas a esses grupos na USP, na UFRJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro também, UNESP, enfim. E aí eles pagam para esses pesquisadores irem também, não é de graça, assim. Então eu não sei se existiria uma recíproca para a pessoa ir para o Brasil, visto que tu tem que pagar para participar do LHC. Talvez o Brasil também cobre mensalidade para quem quiser utilizar as instalações, o que talvez também seria uma vantagem, porque a maioria desses experimentos eles são financiados por países, mas os outros que querem participar também têm que pagar. Então eu acho que é alguma coisa nesse gênero, assim.
É, a ciência custa, né, gente? É. Nada de graça nesse mundo.
Não, e é bem caro.
Para você ligar lá o acelerador LHC, você já tá gastando uma conta de luz absurda. Então,
Não, é muito caro a mensalidade. É uma anualidade, eu não sei quantos... sei lá, 1.000 euros, é um valor absurdo, assim, que o Brasil até não queria pagar, ameaçou que não iam pagar, mas aí depois acho que pagaram, pelo menos, estão pagando por enquanto.
Pelo menos isso, né, que o programa espacial...
Então, mas o Brasil foi expulso, né, da colaboração, acho que com o Chile,
do Chile foi,
da ESO. Foram expulsos por não pagar.
Da ESO, do...
Então, tivemos problemas com a ESO, tivemos problemas com o programa espacial também, que quase não conseguimos mandar. Bom, a gente tinha que ter feito lá uma janela para a estação espacial, não fizemos a janela, era só fazer uma janela para ter um astronauta, não fizemos a janela. E aí foi uma... Gente, é tão vergonhoso isso.
É vergonhoso, né? Meu Deus.
E aí depois tivemos que pagar um monte de dinheiro pra Rússia pra mandar o Marcos Pontes.
Pô, pra ir de carona, né?
Pra ir de carona. Por que que não construiu a janela e a gente não tem mais a nossa bandeirinha?
Aproveitando essa questão aí das pesquisas e tudo mais, vai uma pergunta difícil aqui, hein? É pra responder com coração.
Ai, Deus.
Como físicos, qual descoberta vocês gostariam de fazer, preste bem atenção nesse detalhe, ou participar da pesquisa? Aí aqui o nosso editor de pauta colocou... Vida inteligente em outro planeta, descobrir o que é matéria escura, ou a descoberta de um novo modelo físico, que talvez que faça com que o John Dalton... John Dalton era burro, tava tudo errado. Tava errado, a gente sabe.
Não, ele quer dizer que o novo modelo físico que substitua o modelo padrão, entendeu?
Isso aí vai estar difícil.
Você quer começar, Bibi? Eu já tenho as minhas aqui.
Já tem? Começa então, não sei.
Tá, bom, eu já faço hoje uma pesquisa, embora não esteja associado hoje com universidade, eu tenho uma pesquisa, tenho um grupo chamado Pandoria, que a gente faz pesquisa em inteligência artificial, e eu estou fazendo uma pesquisa em consciência artificial. Esse é um assunto, um ramo que me interessa muito, entender o que é consciência, se é possível máquinas terem consciência. Quer dizer, não é só a inteligência. Na inteligência artificial já está bem estipulado, a gente já entende o que é inteligência artificial, mas a pergunta é possível essas máquinas adquirirem consciência? Então essa é uma pesquisa que eu estou seguindo e é um dos assuntos que me interessa muito. Eu tenho um outro interesse muito na questão da cura para a velhice, que...
Ninguém quer ficar velho,
eu
entendo.
Eu acho que não é essa, né? Normalmente as pessoas falam, só tem duas verdades na vida, né? Só tem uma verdade na sua vida, que é que você vai morrer. Não acho que isso precise ser uma verdade necessariamente. Enfim, não quero. A discussão.
Me avisa, tá?
É, calvície talvez seja mais difícil. Mas eu não sei o quanto é. Eu não quero entrar muito nessa discussão, porque eu sei que isso mexe com pessoas, né? Muitas vezes com crenças e tal. Mas eu acho que a gente pode descobrir a cura, né? Eu chamo de cura da velhice, colocando já a velhice como talvez uma patologia, uma doença.
Mas tipo, no sentido... a imortalidade, assim?
Homem bicentenário, eu vi esse filme, é tipo o filme da...
Ei. Isso que o Pena tá falando é Altered Carbon, uma série do serviço de streaming vermelho. Já assistiu?
Não,
eu só assisti o começo, os primeiros capítulos, eu não fui em frente.
Cara, e você falou um pouco de consciência artificial, eu lembrei de Chappie, que eu assisti recentemente.
Muito bom, muito bom.
Tem vários, um que eu gosto muito que aborda isso é aquele Ex Machina, que é muito bom. Mas enfim,
antigo, hein?
O assunto... Ah, mas esse filme é excelente. Esse assunto, né, sobre imortalidade, ele é muito amplo, porque uma questão é a cura da velhice, mas você pode talvez ganhar imortalidade de outras maneiras também, né? Talvez fazendo um upload da sua consciência. Tem várias formas.
Entendi.
Mas...
Uma coisa meio Black Mirror, assim.
Total Black Mirror.
Uma coisa bem Altered Carbon também.
Total. Eu acho que a gente não tá muito distante, tá? Assim, eu costumo conversar com as pessoas, elas pensam, isso é coisa de século, no próximo século e tal. Eu acho que a singularidade, que é o ponto que as máquinas vão ser mais inteligentes que o ser humano, ele tá incrivelmente perto. Mas esse assunto é muito amplo, né? E talvez não caiba aqui. Eu poderia ficar falando por horas sobre isso.
Ah, eu acho que... Eu só vou te falar que eu acho que eu não aceitaria a tua cura da velhice, porque eu tenho medo de ficar velha pra sempre e todo mundo que eu gosto morrer. Então, eu acho que eu preferia.
Mas e se as pessoas que você gosta também
aí teria
velhas?
Que pensar.
Mas só pra resumir, assim, não é nem a imortalidade. Eu só acho que as pessoas deveriam ter o direito de escolher quando morrer. Porque a morte que ela vem, ela é uma violência. Você fala assim, eu não quero agora, eu tenho... Exato. Tanta coisa ainda pra fazer. Tem gente que quer, e é legal também. Assim, a gente tem que parar com o tabu da morte. Começa por aí. Hoje, se você não pode nem aceitar a própria morte. Você não pode se suicidar, você não pode aceitar uma eutanásia. A gente não tem métodos hoje aqui no Brasil pra você, se você tá sofrendo muito, se você não tem mais vontade de viver. Não tô falando de casos de pessoas em depressão, que obviamente precisam de ajuda, tá, gente? Por favor, se você está passando por algum tipo de... não tá com ânimo, tá deprimido, busque ajuda, é importante. Não é pra você buscar o fim da vida, tá? Isso é últimos recursos. Então, feito esse disclaimer, eu acho que ainda assim as pessoas têm que ter o direito sobre a sua vida e sua morte. Né?
Com base nessa pesquisa aí, a gente ia precisar só de mais 3 planetas.
Nossa, achei profundo o que ele falou, fiquei aqui refletindo. Olha, eu não sei, mas se eu tiver... Acho que uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu acho que nunca vai acontecer, é ir pro espaço. Tipo, realmente viajar assim, como ir pra Lua... Ou alguma coisa do gênero, sabe? Eu acho que eu gostei. Não, não digo descobrir vida em outros planetas, mas assim, ter a oportunidade de poder viajar no espaço. Eu acho que eu gostaria muito, assim, mas eu sei que isso nunca vai acontecer, né? Porque...
Por causa do domo, né? Eu vi a entrevista, tava no Danilo Gentili, o cara falando que a Lua tá não sei quantos quilômetros da Terra. O Sol tá a 170 quilômetros, 180 quilômetros de distância.
Eu não assisti essa entrevista, o pessoal pediu react, eu falei que eu não vou fazer react disso.
Cara,
porque eu acho
tão absurdo,
eu
cara.
Acho uma palhaçada um programa de televisão levar...
Dá palco, né?
Olha, porque assim, ó, o problema maior não é pras pessoas que sabem o que é, tipo, fazer piada, que nem a gente tá fazendo. O problema é pra aquelas pessoas que realmente não têm... o conhecimento, elas não tiveram a oportunidade, a chance de estudar, a chance de saber que aquilo é verdade ou não. Muita gente vai assistir aquilo e vai pensar, nossa, é verdade, porque tem gente que não entende que é uma piada. Então eu acho muito desserviço, assim, chamar esse tipo de gente.
Tem o filme do Thor ainda, né? Aí você vê o filme do Thor, que lá o planeta dele é uma terra plana também. Aí, pô, a Marvel tá corroborando com isso aí.
É, Não, é uma coisa bem perigosa, assim, porque, poxa, ninguém chama um cientista pra ir falar coisas legais sobre a ciência. As pessoas só chamam, tipo, gente que vai contra a ciência, além de chamar essas pessoas aí. O Danilo Gentili chamou pra fazer piada, mas eu assisti vários programas de TV que o pessoal me manda vídeo, das pessoas falando mecânica quântica séria, assim, séria entre aspas, sabe? Falando sobre curas quânticas, agora o rejuvenescimento quântico, várias coisas falando como se fosse sério. E tu fica pensando, por que que ninguém chama um cientista? Por que que ninguém... Por que que o... Como é que chama? O roteirista, sei lá, do programa, não sei como é que fala, não chama...
É, roteirista.
É, por que que ele não chama, não pergunta pra um físico, cara, isso aqui é verdade, a gente vai chamar essa pessoa, tem sentido?
Procede,
mas,
né?
É, eu não...
Mas só que tem uma parada do showbiz, isso não dá ibope, é. Os malucos, o negócio que, se tu dá o holofote pra maluco, tem muita gente que assiste, entendeu?
Nossa, eu fiquei muito de cara mesmo com isso, aí eu falei, eu não vou nem assistir, porque eu passo muita raiva, né? Então, o pessoal fala, ai, Bibi, não vai passar raiva desnecessária, porque assim, quem me conhece e vê os meus vídeos e tal, sabe que eu sou, assim, defensora da ciência, daquelas que chega a gritar, tanto é que o pessoal fala, meu Deus, essa menina grita muito, mas é porque eu fico muito nervosa com
você
que
você é enérgica,
vejo.
Eu vejo de outra forma, já prestei atenção já.
Gente, mas...
Ei, continuando aqui, uma pergunta pros dois. Você já falou que por um ano deu aula, pena, você chegou da aula.
Sim, já dei tanto aula particular, quanto eu dava aula para um cursinho carente, um cursinho para pessoas que não tinham condições, e eu sei que era um cursinho, né? Novamente, as pessoas estavam ali buscando um objetivo, que era muitas vezes entrar na sua faculdade. Mas assim como a Bibi falou da experiência dela quando ela deu aula, que ela mostrou a foto e tal, eu tentava cativar os alunos. Eu tinha que dar matéria porque eles tinham que passar no vestibular, mas eu não conseguia. Eu tinha que também fazer melhor do que aquilo. E eu me esforçava muito. Eu lembro, inclusive, que eu ficava chantageando os alunos com conhecimento. Aí eu achei legal, porque nesse negócio de chantagem eu não gosto muito. Mas quando eu percebi que, sei lá, eles, não sei, uma hora eu comecei a contar uma história de dinossauro lá, eles adoraram. Eu falei assim, então, ó, eu vou falar de dinossauro pra vocês. Assim que a gente terminar isso aqui, eu vou falar de dinossauro pra vocês. Aí eles...
Isso cara... é bom que você puxou essa história, porque a pergunta que eu falei pra vocês dois era qual a explicação mais engraçada que vocês fizeram pros seus alunos sobre algum fenômeno físico?
Ah.
Que vocês acham assim que... Quero histórias aí.
É bom, eu teria que pensar mais...
Eu não sei uma história engraçada, assim.
Não, assim, uma explicação engraçada que vocês fizeram pra tentar fazer os alunos que estavam dormindo algum fenômeno físico, entendeu?
Bom, no SciCast a gente fala muitas, faz muitas analogias, faz muitas brincadeiras, e uma que eu me lembro é quando a gente fala da espaguetificação, quando você atravessa o horizonte de eventos de um buraco negro, né? Então... Eu acho que se isso não é algo bizarro, não sei o que é. Quando a pessoa cruza o horizonte de eventos, dependendo do tipo de buraco negro... O horizonte de eventos, gente, é aquela interface entre a parte que você ainda pode voltar do buraco negro, que é a parte onde tem a matéria ali orbitando, e a parte escura do buraco negro, que não é o buraco negro. O buraco negro é efetivamente o que está no centro ali daquela massa preta que você vê. Aquilo basicamente é o horizonte de eventos. Então, quando você cruza aquela região... O seu corpo ele começa a ser esticado pelas forças de maré, as forças da gravidade. A gravidade do seu pé, ela é, digamos que você está caindo, por exemplo, de pé, né? Com o pé na direção do buraco negro, sua cabeça está para trás. A diferença da gravidade que puxa o seu pé e a que puxa a sua cabeça é tão diferente, é tão drasticamente diferente, assim, de ordens insanamente grandes, que você vai sendo esticado, espaguetificado nesse processo. Você vai sendo esticado e vai girando nesse processo. E aí você vira um grande fio de macarrão de moléculas de carbono. Bom, acho que você não vai sair vivo dessa experiência.
Só o cara do Interstellar conseguiu sair vivo, mas enfim.
É, não, mas tem tipos de buraco negro... Não, claro que não quero nem defender esse caso, mas tem tipos de buraco negro que isso não acontece. Tá? E talvez, eu acho que o Gargantua, inclusive, é um caso que isso não acontece. Tem que ser buracos negros pequenos. buracos negros muito grandes. Eu sei que parece o contrário, mas é bizarro mesmo. Quanto maior o buraco negro...
É contra-intuitivo,
né? Porque o horizonte de eventos fica mais longe ainda. Então, na verdade, as forças de maré, esse esticamento acontece mais perto, quando você realmente está mais perto do núcleo. Então, se o horizonte de eventos está muito longe, né, o buraco negro grande, você não vai sofrer espaguetificação. E também tem soluções de buracos negros que giram, que você pode evitar isso. É muito mais complexo, novamente, é uma área, né, buraco negro já é uma área muito encrispada da ciência, então, mas em algumas circunstâncias acontece a espaguetificação.
Olha, eu acho que tem alguém aqui no chat falando de uma explicação e eu acho que é a Bibi que tem que cantar, hein? Falou de uma explicação simples, essa musiquinha é triste, mano.
Mas é por causa que foi num episódio do podcast Panoramas que a gente falou sobre... Ai, nem me lembro. A gente tava falando sobre que o nosso cérebro não consegue imaginar certas escalas. A gente falou sobre escalas, que é muito importante. Por causa dessa questão da mecânica quântica, que muita gente fala, mas se a mecânica quântica funciona nas partículas, nosso corpo é formado de partículas e não sei o que, sabe? E aí a gente tava falando sobre as escalas na física, que não quer dizer que porque uma coisa funciona na escala microscópica que ela vai funcionar na escala macroscópica. E aí a gente cantou a música, mas a música é do Suassuna, né? Que ele fala do Rutherford Bohr. Acho que todo mundo conhece a musiquinha aí.
Foi no episódio... A única vez que eu escutei essa música foi no... Era uma vírgula sonora do SciCast de um episódio de física quântica, eu acho, e tava lá toda vez.
Então, a gente colocou, porque eu lembrei da musiquinha no episódio, e aí o pessoal ficou rindo. Mas a explicação que eu dei no episódio pode ser interessante, que era a questão... Se tu imagina o espaço que existe entre o núcleo atômico e os elétrons que orbitam na volta do núcleo, é como se tu tivesse, acho que era um grão de areia em, sei lá, 30 campos de futebol. Era uma coisa, assim, absurda.
Eu já escutei algo que, tipo, o núcleo seria o Sol e a primeira camada seria Plutão, sei lá.
Então, essa questão, porque o nosso cérebro, ele não... Se tu falar assim 10, 20, 30, nosso cérebro ele consegue entender, mas se tu fala 3 bilhões, 3 trilhões, o nosso cérebro, ele não tem essa noção.
É tudo igual, quantidade. Né? 3 trilhões é igual a 44 trilhões. Né? Tipo,
E aí eu acho que muita gente não vê essa questão das escalas. E aí foi isso, aí a gente falou do Rutherford Bohr, aí fala cavalo morto é um animal sem vida. Gente,
mas um gato morto não, um gato numa caixa morto talvez não seja um animal sem vida.
Vocês viram a coach ensinando a fazer o experimento do gato na sua casa?
Não. Foi mesmo, né? Ali,
tem que cancelar o braço.
Como assim? É um experimento mental, mundo, gente, né?
Então, aí ela ficou lá viajando assim. Não, mas aí, pra fazer na sua casa, você precisa... Olha isso, um elemento radioativo, um martelo, um gato...
Simples, não. Rapidinho, isso lá na bocada, rapidinho consegue. Nossa, lógico, com certeza.
Oh, eu assisti isso num filme, De Volta para o Futuro, né? Não tinha conseguido urânio.
É um experimento mental. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, nunca um físico colocou um gato numa caixa e matou o bicho. Não, não existe isso, tipo...
Não, não quer dizer que ele morreu, ele pode estar vivo também.
Ah, claro.
Só vai saber se abrir.
Yes, science!
Você já me permite agora puxar a última pergunta aqui da nossa entrevista aqui, que essa sim é a pergunta, a gente fez todo esse roteiro pra chegar nessa pergunta.
Ok.
Serve pros dois, mas obviamente eu quero... A senhorita vai começar, porque vai ser mais divertido. Dentro da cultura pop, né, filmes, séries, assim, qual o personagem, aquele que é mais fiel, né, e que é qual que é o mais galhofa no ramo da física e por que, obviamente, é o Sheldon Cooper? E, assim, só pra complementar a pergunta, pra ficar mais difícil ainda, né? Qual que é, assim, obra dessa cultura vocês já usaram pra explicar a física de forma mais coerente?
Ele leu de uma... Ele leu de uma maneira burra.
Eu tô confuso,
coisa do meu amigo Adalto.
Não,
assim...
qual é o personagem que mais parece com o físico e o que menos parece? Isso. A primeira parte, certo?
É. Aí, é a primeira
sobre
parte.
Sobre o Sheldon Cooper, eu não entendi. Vocês acham que ele parece ou que ele não parece?
O Dalton acha que ele é o mais fiel e, ao mesmo tempo, mais galhofa. É isso que ele falou.
Entendi.
Galhofa,
ele é o gato de Schrödinger.
Galhofa é uma gíria que vocês usam pra que não parece, é isso?
É bobo, ridículo, zoado. Ok.
Zoar, né? Aí, a segunda parte da pergunta é qual foi a obra da ficção que usou a física de uma maneira mais coerente? E por que que é Interestelar?
Opinião do Indião, hein? Opinião do Indião.
Aí, o complemento, ei, pena, que o Dalton falou lá no início, que você não quis ver a pauta, é que ele colocou bem aqui entre parênteses. Opinião do Indião, essa parte do Interestelar. Porque eu moro em Manaus, pô, então ele tem essa brincadeira que eu sou índio e tá.
Sabe que a minha melhor amiga aqui no Japão, ela é de Manaus, né? A Sadako, ela tem até um canal também, ela é cientista da computação.
Não vou perguntar de qual tribo ela é, não, pra não ofender ninguém.
É da aldeia pro mundo, filha da puta.
Deixa eu ver, olha... eu não gosto de The Big Bang Theory, é o...
Será
já
por quê?
Já começa por aí. Assim, eu não gosto porque eu acho que faz um estereótipo muito errado do que é a física, dos personagens, das pessoas dentro da física. Porque quem são as pessoas dentro do The Big Bang Theory? É o Sheldon, que é o físico teórico, né, que é o que eu sou. É o Leonard, que é o físico experimental. Aí vem o Raj, que é o cosmólogo, o Howard, que é o engenheiro, aí a Penny, que é a mulher bonita e burra, aí a gente já começa com o estereótipo de que a mulher bonita tem que ser burra, porque depois...
Não, mas aí, ao longo do tempo, ela vai estudando, vai...
Mas no começo, ela era a vizinha bonita e burra.
É.
Eu acho que eu parei assim... Eu parei, acho que na terceira temporada, na quarta, então não sei o que aconteceu depois. Aí eu sei que eles tinham namoradas, que eram as cientistas, que eram pessoas estranhas, na verdade. Eram pessoas que, tipo, não pareciam tão normais, assim. Então eu acho que o Sheldon, ele é uma pessoa com problemas psicológicos, né? Eu acho que ele precisava se tratar, assim. Não sei, mas...
Eu já li na internet que é, parece que... O pessoal teoriza que tem mal de Asperger, não sei. Síndrome de Asperger,
pode
né?
Pode ser, eu não sei, assim. Eu não sei se na série chegaram a falar alguma coisa, porque eu não...
Não, não falaram, não. É, o pessoal pega da vida real mesmo que tem, quem tem essa síndrome, tem esse estereótipo aí.
Então, eu acho que é um pouco ruim pra física esse estereótipo, porque acaba aparecendo assim, ah, não, pra eu fazer física, eu preciso ser extremamente inteligente, eu preciso... Saber tudo de tudo.
Isso é muito esquisito também, né? Porque, assim, eu também não gosto de Big Bang Theory, mas, no geral, eu não gosto muito de sitcom. E em especial, Big Bang Theory, eu acho que eles caracterizam... eles caricaturizam tanto que perde até a conexão com a verdade. É muito difícil você ver qualquer físico. Você vai pegar um estereótipo ou outro, um detalhe ou outro, mas... É tão exagerado, Sheldon. Chega num ponto que, tipo, fica só ser boneco de palha ali,
dentro
né?
Dentro da série, eles querem mostrar o Sheldon como o excelente do excelente desde a infância, né? Então ele até debocha dos outros, ninguém tá fazendo uma pesquisa boa, só a dele que é boa. Mas, assim, até que ponto ali a gente vê como a verdade da questão do físico em si, da pesquisa?
Eu já vi muita gente esquisita na física, inclusive eu acho que eu sou bem esquisito. Acho que o padrão é ser esquisito, mas são nuances, né, de esquisitice, e acho que eles condensaram tudo numa pessoa só, sabe? Assim, é raro uma pessoa ter... Vai ter aquele nerd mais introvertido, que não tem muito tato social. Tem esse cara, né? Obviamente tem muita gente assim. Vai ter o outro cara que, sei lá, precisa tirar 10 em tudo, ou que a pessoa não entende piada. Vai ter esse cara também, mas raramente vai ser tipo a mesma pessoa, vai ser todos esses.
Só se tu for aquelas crianças muito super dotadas, assim. Mas, e mesmo algumas que são super dotadas não são assim, tipo Sheldon. Porque tem na física, assim, eu nunca conheci, mas eu sei de casos de crianças que já estavam, assim, no mestrado, doutorado, 14 anos. Mas são muito exceções, 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 né?
14 anos, eu quebrei o braço correndo de costas.
E na parte da física, vocês acham que a série ela é interessante? Ou essa parte da caricatura, ela perde todo o glamour da física?
Então? Gente, eu vi pouquíssimos episódios, eu não posso nem opinar. Acho que eu devo ter visto uns 3.
Por exemplo, pelo que eu lembro, o Sheldon, ele era muito... Ele trabalhava com teoria das cordas, eu acho que é uma coisa.
Sim,
que,
teoria das cordas,
não tem nenhuma comprovação de que seja verdade, começando por aí. É uma hipótese aí, matemática e tal. Mas não me lembro dos outros. Eu acho que no começo eles falavam um pouco mais de física e depois virou muito relacionamentos amorosos e é uma coisa assim nesse gênero. Mas talvez seja interessante para as pessoas talvez se interessarem pela física, mas aí também entra aquela questão, porque eu recebo muita gente no canal falando assim, ai, eu preciso ser super inteligente, gênio para fazer física. Acho que acaba criando um pouco essa ideia de...
É, às vezes afasta, né?
É, talvez afaste. Enfim, eu não sei bem.
Foi até uma pergunta da Aline, que tá aqui no chat, da Aline, ela perguntou bem assim, uma pessoa que é mal em física no ensino médio, tem a possibilidade de conseguir cursar a graduação em física?
Total,
que vai
total.
De encontro com o que vocês estão falando, entendeu? Se a pessoa se basear pelo The Big Bang Theory, ninguém vai cursar física, entendeu?
Só se tu for, tipo, muito gênio.
Inclusive, eu mesmo não... É, assim, eu sempre fui um bom aluno, no geral. Mas eu digo, eu não pensava em fazer física. A jogar pelas minhas aulas de física, ainda mais quando a gente está no curso técnico, que é a nossa grade comum, né? A gente tem mais matérias técnicas. A grade comum é normalmente bem defasada. Pelo menos era na minha época. Não sei, que eu nem sei como que funciona agora. Então, assim, né? Eu talvez seja um caso desse. Eu não era a física não era assim a minha matéria preferida nem nada disso, e eu acabei fazendo física e descobri uma física muito mais legal. Agora, é claro que você vai ver muita matemática e não tem como, se você vai fazer um curso de física, porque é a nossa linguagem, a nossa ferramenta para lidar com aquilo.
Mas tu não precisa ser um gênio, tu pode estudar também.
Não precisa ser um gênio. Exato, mas é o que eu acho que é o seguinte, você tem que saber que você vai ver isso, porque às vezes a pessoa fala assim, o Pena disse que você vai descobrir uma nova física, que você não tem que abrir, fazer uma equação. Não, é pesado. Você tem que saber que é pesado, é um curso pesado. Mas não é requisito você ser um CDF da matemática ou da física para cursar. Experimente, tipo, vá, entre de cabeça naquilo, que eu acho que você pode surpreender.
Eu não sei se pra onde vocês estudaram foi assim, mas eu conheci pelo menos umas duas pessoas que começaram a cursar física e na metade do curso foram pra matemática, foi pra outra área, porque não deu conta. Eu, assim,
tem muito.
Aquele lance de começa 50, termina 3. Na física é nesse...
É, mas é real, assim, eu me formei junto com 5 no meu curso. A gente teve que juntar...
Eu me formei com mais uma!
Olha só.
Duas. A gente juntou com 4 cursos.
Exatamente, a gente teve que juntar com um monte de curso pra fazer a colação, a festinha, porque não dava.
É bom que é rápido, né?
Então, aí juntou 2 da física, 3 da matemática, 4 do não sei, da estatística, sei lá, ficou tipo...
30 pessoas.
Na minha época, o curso de física era o curso com maior grau de existência. Maior
ainda
taxa de existência
né? Ele é a maior evasão do mundo, a física.
É, eu acho que ainda é. Pelo menos na minha época era. Então, assim, realmente isso dá pra entender, mostra que é um curso pesado. Mas eu não quero intimidar ninguém, porque ainda mais eu, que, poxa, o que eu mais quero é falar, vá fazer física. E, gente, se vocês entrarem no curso e fazem um ano, tudo bem, assim, a vida é muito maior do que, sabe, não é perder um ano da sua vida que provavelmente vai te arruinar em nada. Se você tem essa oportunidade, tem essa vontade, não vá no dos outros, vá descobrir por você mesmo, vá ver a real. Você pode se surpreender.
Eu acho que muita gente desiste porque também entra na física porque tem baixo número de candidato vaga. Aí a pessoa, eu tenho que entrar numa faculdade, deixa eu botar essa daqui mesmo. E tem gente que entra achando que é educação física, já houve casos. Então, tem gente que queria fazer engenharia, não conseguiu passar no vestibular, aí falou, vou fazer física, que física deve ser igual a engenharia.
Isso me lembra uma história engraçada. Eu tava fazendo, eu fiz habilitação em astrofísica, né? Você pode escolher algumas habilitações lá. E aí na primeira aula de astronomia que a gente tava tendo, uma pessoa no meio assim, ela tava bem incomodada durante a aula toda, aí ela falou alguma coisa assim, não é astrologia não, né? E aí todo mundo olhou pra pessoa, não, acho que você tá no lugar errado, e aí ela saiu. Tipo,
ela saiu na aula?
Saiu. Ela tava achando que era um curso de astrologia. E aí, não chegava na hora.
Ela queria ver o mapa astral, das coisas, é. E só voltando lá na pergunta, qual, na opinião de vocês, qual o filme ou obra da cultura pop que tenha, ele é mais acurado fisicamente falando?
É difícil achar um super acurado. Eu sei que vocês já falaram de Interestelar, que teve, isso é muito legal, o mérito do filme, ele teve um trabalho de consultoria pelo Kip Thorne, que é um grande nome na física de buracos negros, na física, na astrofísica, e ele fez uma consultoria, ele foi inclusive um dos produtores do filme. Então, essa parte de mostrar o buraco negro, da física dessa passagem do tempo, da relatividade, tudo isso está muito bem acurado, isso é muito legal. Inclusive, graças ao filme, eles conseguiram fazer até então a melhor simulação de um buraco negro. Eles usaram o financiamento de um filme, né, um filme de um estúdio, para conseguir pagar o custo de simular um buraco. Com a desculpa de mostrar no filme, eles fizeram, e aí surgiu um monte de papers na física por conta do filme. Então, isso já é um marco, né? Mas tem outros lances que falha. Quer dizer, não vou dizer falha, porque dentro do buraco negro ninguém sabe o que tem, mas dificilmente é uma estante de livros, dificilmente tem um...
Olha, tem um Planeta dos Macacos, hein? Eu assisti esse outro filme também, a Bibi falou que tem muitos filmes aí, gente, pra estudar física. Brincadeira, gente. Não vá nessa seara.
Até quem me conhece aí já viu no chat, falou: a Bibi não gosta do... Aí ele até apagou, gente, é verdade, eu não gosto do Interestelar, não precisava ter apagado. Mas, tipo, eu acho chato o filme, acho meio cansativo dormir no filme, mas...
Tem milho, tudo tem milho.
Ai, não...
Mas a curada é um impacto profundo, então, Armageddon, vamos lá, vamos
Cara,
nessa seara.
Eu não sei, eu não assisto filme de ficção científica, acho que vocês vão ficar chocados, mas eu
Caraca.
Não gosto. Eu acho meio chato.
Tu fica agoniada com os erros de física, é isso? Fico, meu Deus, não, caraca, não é isso assim.
Às vezes sim, no canal tem um vídeo que eu fiz com o Seixá analisando o filme da Marvel. A gente comentou todas as questões físicas do Homem-Formiga, que o pessoal pediu bastante. Eu nunca assisti nenhum filme da Marvel, pra ser honesta.
Meu assim. Deus!
Eu também sou... não, Bibi.
Eu não assisto.
Eu não curto, eu não...
Mas olha, eu acho que assistam documentários, assim, acho que são... Tipo, tem uns documentários que não são aqueles documentários maçantes e tal. Eu vou até recomendar aqui, vou aproveitar pra recomendar um documentário, acho que vocês chamam do streaming vermelho, é isso? Eu acho que deve ser.
É, o serviço de streaming vermelho.
É, então tem um documentário que chama Mercury 13, que fala sobre a primeira viagem espacial dos Estados Unidos... E Mercury 13 foi um projeto criado meio paralelo aí à NASA, que é um projeto de mulheres que iriam ser as primeiras mulheres a fazer caminhada espacial e tudo mais nos Estados Unidos, porque elas eram pilotas de avião e tal. Só que aí, o que aconteceu? A NASA cortou o projeto porque mulheres não poderiam ir para o espaço, então eles mostram as pilotas mesmo, porque algumas ainda estão vivas. E elas contam que existia até uma lei nos Estados Unidos que pra uma mulher pilotar um avião de caça, ela precisava ser homem. Então, tipo, é meio impossível, né? Uma mulher conseguir pilotar um avião se ela não é um homem. Então eu recomendo Mercury 13 pra vocês assistirem aí, quem tiver interesse. Que é um documentário bem legal. É uma hora de documentário, assim. Eu até chorei no documentário, porque... Sério, as mulheres ali falando, eu acho que dá uma... Dá uma emoção, sabe? E as primeiras mulheres que puderam pilotar aviões de caça, aviões militares, uma das primeiras mulheres que foi, até uma que foi pro espaço, ela falou assim, nossa, eu fui a primeira mulher, se eu decepcionar agora, todas as mulheres que vão vir depois de mim, elas não vão ter essa chance, então eu preciso ser a melhor que eu puder. Então ela não saía, ela não namorava, ela não fazia nada, ela só estudava pra pilotar avião. Então eu acho que é bem legal, assim, o documentário.
Muito legal. Já vou adicionar na minha lista.
Já foi pra lista.
Eu também
já,
vou colocar,
né?
Aqui.
Já estamos todos anotando. É, quem somos nós?
Não! Documentário. O filme que não pode ser nomeado. Vocês vão ter que começar a falar assim.
Então tá bom.
É o filme Voldemort, Mercury 13.
Bom, eu recomendo o Ex Machina, que eu já falei aqui. Eu acho que é um ótimo filme que aborda essa questão.
Já é muito bom, é muito bom.
Da consciência artificial. E recomendo a obra do Asimov. Que é em livro.
Sim, sim.
Eu sou absolutamente fã do Asimov e acho que ele é muito bem nessa questão da física acurada que vocês estavam falando. O Asimov, ele acerta muito, né? Tem coisas que a gente já descobriu hoje que não faz mais sentido. Ele escrevia, né, durante do século XX, então desde 1920 até, sei lá, não, acho que 1930 até 1980, mais ou menos. E, então tem muita coisa que já caiu, mas incrivelmente ele era muito preciso e tem tanta coisa legal lá que ele aborda que recomendo muito. Em especial tem um livro dele chamado The Gods Themselves, Os Próprios Deuses.
Ué,
gente,
nossa, é um livro
bem... Esse livro, Bibi, leia esse livro.
Tá, eu vou ler.
Porque é uma das coisas mais piradas que eu já li.
Sério?
E é incrivelmente genial. E é incrivelmente genial. Ele consegue... Não, bom, não vou dar spoiler nenhum.
Tá, não me dá
são
spoiler.
São três livros, eu não vou dar spoiler nenhum. Mas são três histórias que acontecem de maneiras totalmente diferentes e se relacionam.
Vou
e tudo ligado
um
por questões físicas. E, tipo, ele usa física pra costurar essas histórias de uma maneira que você não acredita. Tipo,
nossa.
É absurdo. Eu gostei, recomendo muito.
Já. Olha... Depois desse,
tá na lista também.
Depois desse episódio, eu percebi que dá pra fazer uma parte 2 aqui tranquilamente, né?
Isso!
Nós vimos
tranquilo,
se
tranquilo.
Deixar por mim, eu
nossa,
falo.
Gente,
tem muita coisa. Esse até o momento vai ser o episódio mais longo do Cidadela. A gente grava em média.
Nossa, gente, desculpa. Já tô pedindo desculpa aqui.
Não foi uma reclamação. Não foi muito. Uma reclamação, foi uma observação. Assim, foi tão divertido.
Eu tô falando aqui com o Dalton aqui, vai ser o nosso melhor episódio.
Obrigado.
É porque eu sou muito suspeito, porque eu gosto muito de ciência, cara. Gosto de escutar podcast, SciCast, Panoramas, porra.
Obrigado.
Agradeço não, muito aí.
Nós somos fãs. E tanto assim, que a conversa fluiu, que o tempo passou e a gente não percebeu e já tá aqui há quase 2 horas falando.
Nossa, já 2 horas, caramba.
Ah, eu falo muito, tem que me cortar.
Tá chegando lá, gente.
Tem que me cortar.
Não. A gente deixa o convidado falar, porque aqui é assim que funciona.
Eu queria agradecer a presença dos dois aqui no podcast, para poder esclarecer essas dúvidas, né? Que às vezes a gente tem umas caneladas na vida que não é nem maldade, é falta de informação. E lembrar que sempre que vocês quiserem falar de física ou falar de outros assuntos quaisquer, que seja falar mal de índio, não, só do Rogério, falar de qualquer assunto, até falar mal de filmes da Marvel, a gente pode fazer uma exceção aqui e gravar um episódio com vocês, que as portas estarão sempre abertas. E gostaria que o senhor Y aí fizesse os agradecimentos, porque ele que fez esse intermédio aí para que essa gravação acontecesse hoje.
Eu gostaria de agradecer ao Pena e a Bibi por terem disponibilizado esse tempo já... No Japão tá cedinho ainda, mas aqui no Brasil aqui, já é quase meia-noite onde o Pena tá, aqui onde eu tô é quase 11 horas, que eu moro em Manaus. E eu agradeço muito a participação de vocês, eu acompanho o Pena há bastante tempo e a Bibi eu acompanho recente, eu conheci o podcast dela, o que ela faz com o Cechá, né, com o Panoramas e, pô... Eu acho sensacional o projeto de divulgação científica de vocês, que é uma coisa que a gente precisa muito no Brasil, é poder divulgar a ciência de uma maneira que... O SciCast de uma maneira divertida, lá no Panorama, falando mais dessa física de partículas, que é uma coisa de maluco, mas eu gosto pra caramba de escutar, mesmo que eu não entenda tudo, mas atiça um pouco a curiosidade, é sempre bom a gente ter esse... querer saber mais, né? Querer sempre descobrir e não ficar sempre na mesmice. Queria agradecer os dois e queria que vocês falassem um pouco dos projetos de vocês. O Pena quiser fazer o jabá de vocês aí, o microfone de vocês, começando pela Bibi.
Eu quero agradecer muito o convite. Eu não conheci o podcast de vocês, já escutei 1 ou 2 episódios, eu preciso escutar mais. Mas eu gostei muito mesmo, então eu agradeço o convite. Eu fico muito feliz de falar sobre física. Eu tenho meu canal no YouTube, o Física e Afins, que eu divulgo muitos, muitos vídeos, faço lives e tal, falando de ciências. A gente tem a terça do charlatanismo quântico, que é onde eu falo um pouco sobre...
Opa!
Todas, não todas as terças, mas quase todas as terças tem vídeo falando sobre algum charlatanismo quântico, só que aí eu desmembro, assim, todo o conteúdo, mostro artigo científico, eu discuto muito, assim, então os vídeos são bem longos, mas são bem embasados. Eu faço podcast Panoramas, que sai todas as sextas de 15 em 15 dias, acho que às 5 da manhã sai o episódio. É, pra quem não sabe, eu também faço parte de um projeto do SciCast, que chama Spin de Notícias. Eu sou da parte de física, então eu
minha amiga Dani tá lá toda semana também.
Faço uns podcasts lá. Já participei também de outro projeto do SciCast, que chama SciKids, que eu respondi pergunta de uma criança sobre buracos negros, foi bem divertido.
Que legal.
É, e eu também participo de outros podcasts e faço divulgação no meu Instagram, Bibi Bailas, e todas as segundas eu faço uma segunda uma mulher lá no Instagram, que é comentando a história de alguma mulher cientista que talvez as pessoas não conheçam tanto, e são todas as segundas-feiras, e aí todos os outros dias eu também divulgo ciência de maneira aleatória, assim. Eu até brinco que eu divulgo ciência nas horas vagas e não vagas, porque nas horas não vagas eu tô trabalhando com ciência, fazendo minha pesquisa, né, aqui no centro do QEC, no Japão. Mas é isso, muito obrigado. Quem não me conhece, dá uma conhecida, e eu fico muito feliz de participar aqui. Gostei muito.
Bom, eu também quero agradecer muito, valeu galera, fico muito feliz com esse espaço, pelo convite, o espaço para a gente poder falar sobre o que a gente mais gosta, né? Falar sobre ciência. É, eu já faço isso também no meu tempo, em grande parte do meu tempo, então seja no SciCast, que é esse projeto que sai toda quinta-feira à meia-noite, e a gente aborda todos os aspectos da ciência, sempre de uma maneira divertida. Também tem os derivados do SciCast, então o Spin de Notícia, que eu também tô lá, tem o SciKids. É, eu participo também do Beco da Bike, que é um podcast de ciclismo. Uma das minhas paixões é o ciclismo, é o meu meio de transporte aqui em São Paulo. Eu só ando de bicicleta, gosto de viajar de bicicleta. Ah, sensacional, vai ouvir também lá o Beco da Bike. Enfim, então chama Beco da Bike esse projeto. Tem um canal no YouTube que está atualmente um pouco parado, já tem alguns vídeos lá, e eu vou, ano que vem, assim que eu terminar o submarino lá do Manual do Mundo, eu juro que eu vou... realmente é muito trabalho fazer o submarino, então assim que eu terminar, eu vou tocar meu canal, já tenho várias pautas, já tenho várias coisas, mas já tem vídeos lá, então se inscreva, chama Devaneios do Pena. Então quem quiser já pode se inscrever, já ativa lá. E assim que eu começar a lançar vídeo, eu tenho umas explicações legais de foguetes usando tapioca. Olha aí, já fica um
eu vi isso
uma
daí.
Curiosidade aí pra você. Como é que eu explico foguetes usando tapioca? E tenho essa minha pesquisa que eu faço com o grupo Pandoria. Inclusive esse é um grupo que a gente vai abrir para outros pesquisadores em breve. A gente está formulando. E tem um perfil também no Twitter chamado Pandoria. E aí sigam lá, e enfim, quem gosta de inteligência artificial e esse tema, né, sobre singularidade, sobre, enfim, máquinas ganhando consciência, também vale a pena seguir, pode me seguir no Twitter, que é a única rede social que eu tô de verdade, que é o @peninha_13, acho que é isso.
Só para reforçar, eu agradeço mais uma vez, e reforçar o nosso... recado das redes sociais, no Twitter e no Instagram, @CidadelaGeekPod. E se você quiser apoiar nosso projeto, entre lá no padrim.com.br/CidadelaGeek.
Apoie!
Pessoal, obrigado a presença
obrigado.
De dois. Teremos outras oportunidades. Lembrando que se o seu dia tá chato, se o seu dia tá difícil, talvez estude um pouquinho de física, leia mais, assista documentários, procure se informar e perceber que o mundo é muito maior do que o que está à frente dos seus olhos. Até a próxima,
que o Twitter.
Galera.
Valeu, galera. Valeu. Assistam Quem Somos Nós.
Não!
Tchau, tchau.
É. construir uma trebuchê agora, lá com o Iberê, inclusive.
Olha aí, os jogadores de Age of Empires ficaram por um momento agora, interessante.
Quando é que sai esse episódio? Que isso talvez tenha que ser editado, eu não sei se eu posso revelar isso ainda.
Dia 10 de dezembro.
10 de dezembro, então tá ok. Então, construir uma catapulta medieval com ele também.
Mas a gente então... tá em live.
Aí, caceta. Pessoal, vocês que estão ouvindo aí... bloqueia. Bloqueia. Tá. Não pode. Não, não pode ser revelado. Eu acabei de perder meu emprego nesse momento.
Gente, tu tá aparecendo aquela boca rosa revelando que fez cirurgia plástica em live. E os caras... Nós estamos em live.
Socorro, socorro. Não, mas esses ouvintes são incríveis. Eles são ótimos, esses apoiadores.
Vai ficar
né?
aqui, hein? Vai ficar aqui, galera. Segredo tranquilo, do Cidadela até o dia aqui. 10. Preocupa não.
O que acontece na internet, fica na internet. É.
Não, vamos fazer assim. Assim que tem 9 pessoas na live, assim que a gente sair, eu tiro da lista e tal, dou algum jeito aí.
Este programa foi editado por Audi Edições.